Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Broba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Vai à promulgação mini-reforma eleitoral sem coligações partidárias nas eleições proporcionais. Aprovada medida provisória que amplia tolerância para a pesagem de caminhões. CPI da pandemia, diretor da Prevent Senior é inserido na lista de investigados. Boa noite. Na votação de novas regras eleitorais, o plenário do Senado vedou a volta das coligações partidárias nas eleições proporcionais, mas manteve incentivos para candidaturas de negros e mulheres nos pleitos. A proposta de emenda à Constituição aprovada hoje muda ainda a data da posse do presidente e dos governadores. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A relatora, senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, argumentou que seria importante aproveitar medidas consensuais do texto que veio dos deputados, como incentivo para candidaturas de negros e mulheres.
Mulheres e negros eleitos contarão em dobro para fins de cálculo do valor dos fundos na eleição 2022 até 2030 para incentivar mulheres e negros. Nós abrimos mais uma sessão que já tem uma determinação também dos tribunais, que quando o parlamentar muda de partido com anuência do partido, ele não sofre as penalidades, isso parece que é quase que uma unanimidade.
Outra inovação da proposta de emenda à Constituição é que a partir de 2027, as posses de presidente da República e de governadores passarão do dia 1º para os dias 5 e 6 de janeiro. A PEC também diz que no caso de incorporação de partidos, as sanções aplicadas ao partido incorporado não passem ao incorporador e que quando houver plebiscito municipal, este deve ocorrer nos dias reservados às eleições.
O plenário também aprovou a medida provisória que aumenta de 10 para 12,5% a tolerância para o excesso de peso por eixo de ônibus de passageiros e de caminhões de carga, sem aplicação de penalidades. O governo justifica que a medida atende a diversas reivindicações do setor do transporte rodoviário de cargas e que os caminhoneiros alegam que grande parte do excesso de peso por eixo são pequenos e que deveriam ser revistos. De acordo com o texto, os veículos ou carretas com reboques, por exemplo, de peso bruto total regulamentado, igual ou inferior a 50 toneladas, deverão ser fiscalizados apenas quanto aos limites de peso bruto total ou peso bruto total combinado, por exemplo, caminhão com reboque. No caso de o veículo fiscalizado ultrapassar a tolerância máxima do peso, também será verificado o excesso de peso por eixo. Pelo segundo ano consecutivo, o Pantanal passa pela maior devastação por conta das queimadas. Mais de 260 mil hectares já foram perdidos para o fogo. Hoje, o Senado instalou a Subcomissão Permanente de Proteção ao Pantanal. O senador Wellington Fagundes, do PL Mato Grossense, que será o presidente, diz que o grupo vai buscar soluções para garantir a preservação do bioma, que está sob ameaça. Repórter Yara Farias Borges.
A subcomissão vai funcionar vinculada à Comissão de Meio Ambiente. Eleito presidente do colegiado, o senador Wellington Fagundes, do PL Mato Grossense, autor da iniciativa, destacou que o Pantanal enfrenta a pior seca dos últimos 47 anos, com cerca de 30% do bioma consumidos pelo fogo, causando grande sofrimento à população pantaneira e prejuízos ambiental, econômico e social sem precedentes. O maior objetivo é aprovar o Estatuto do Pantanal, uma legislação específica para o bioma. Segundo Wellington Fagundes, o colegiado também vai buscar solução para os problemas enfrentados na região.
Ela terá a função específica de trazer para Brasília os problemas que viemos e buscar conjuntamente a solução. Hoje, essa questão do Pantanal, ela impacta na saúde da população também, além da preservação desse que é o maior bioma úmido do mundo, né? Que é um patrimônio da humanidade. Então, por isso, nós teremos todo um trabalho para fazer um regramento jurídico.
Fórum permanente para discutir os problemas do Pantanal, a subcomissão terá como vice-presidente o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal.
A vacinação de adolescentes poderá ser retomada por estados e municípios por decisão do Supremo Tribunal Federal. E a comissão que analisa as ações de combate à pandemia vai debater o assunto com o Ministério e com os secretários de saúde. Repórter Marcela Cunha.
Estados e municípios têm competência para decidir sobre a vacinação de maiores de 12 anos contra a Covid-19. É o que determinou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, atendendo a pedido do PCdoB, PSOL, PT, PSB e Cidadania. A decisão foi tomada após o Ministério da Saúde retirar adolescentes sem comorbidades do Plano Nacional de Imunização. A orientação foi baseada no baixo risco de óbitos ou casos mais graves da doença nessa faixa etária. Para o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, é preciso ouvir representantes do governo na comissão que acompanha as ações de enfrentamento à pandemia para tratar do assunto.
Para termos um denominador comum, que contemplasse as preocupações locais, mas que não fraturasse definitivamente alguma coisa que o Brasil construiu há 48 anos, que é o grande patrimônio que nós temos que preservar, é a capacidade de editarmos um plano nacional de imunização.
Serão ouvidos, além de representante do Ministério, secretários estaduais e municipais de saúde. A vacinação de maiores de 12 anos com o imunizante da Pfizer já foi aprovada pela Anvisa e agências internacionais.
E em depoimento na CPI da pandemia, o diretor do Plano de Saúde Prevent Senior negou a existência de um estudo clínico com pacientes de Covid e disse que o plano de saúde está sendo perseguido. O relator decidiu incluir o médico na lista de investigados por uma série de crimes, entre eles fraude e contra a humanidade. Repórter Érica Christian.
O relator Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, incluiu na lista de investigados da CPI o diretor executivo da Prevent Senior, Pedro Batista Júnior. No depoimento, ele negou a realização de estudos clínicos em pacientes com Covid ao afirmar que as denúncias foram feitas por médicos demitidos que fraudaram documentos. Ele evitou comentar a mudança no atestado de óbito do médico Anthony Wong e Regina Hang, mãe do empresário Luciano Hang, submetidos aos tratamentos alternativos. O senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, criticou a divulgação de dados pessoais.
Isso não é algo que a gente deve permitir que isso aconteça. A gente pode perguntar para o senhor Pedro, fazer o que quiser com a empresa que ele dirige. Agora, a gente tem que cuidar, e até em respeito à memória das pessoas que se foram.
Para o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, a Prevent Senior foi laboratório do gabinete paralelo que contava com a participação da médica Nisi Yamaguchi.
O governo precisava provar que esse tratamento era bom, protegia. Infelizmente, o dono do seu hospital aceitou ser um instrumento para tentar dar legitimidade a essa ação criminosa.
Os senadores também citaram a denúncia de que pacientes graves, sem chances de recuperação, eram transferidos da UTI para enfermarias para redução de custos.
Foi adiada a votação de mudanças nas regras de pagamento dos honorários periciais na Previdência Social. Em plenário, os senadores pediram mais tempo para chegar a uma solução que atenda ao problema de pagamento dos peritos, sem prejudicar os trabalhadores. Repórter Raquel Teixeira.
Foi adiada a votação do projeto que prevê o pagamento antecipado de perícias médicas da Previdência Social a partir de janeiro do ano que vem. Pela proposta, o pagamento somente será dispensado se o autor do pedido comprovar renda familiar de até 3 salários mínimos. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, foi um dos autores do pedido de adiamento e destacou que é preciso debater mais o tema para chegar a um consenso que beneficie tanto peritos quanto cidadãos.
Temos que dialogar e achamos possível encontrar uma solução. Os trabalhadores e as trabalhadoras mais vulneráveis não teriam condição de fazer esse pagamento. Essa casa tem mostrado que é possível a convergência de ideias para o bem coletivo, dialogando, debatendo, estudando.
Não ficou definida a nova data de votação da proposta.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.